onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, muito boa noite, seja bem-vindo.
Compre pão de ló de Ovar. Procure a bandeirola que garante que o faz num estabelecimento certificado.
Ora, um pão de ló calha sempre bem, mas este foi sem dúvida o início que eu menos esperava, porque de facto não tinha travado aqui a nossa primeira publicidade, pão de ló de Ovar, no Natal. Eu vou comer um, isso é certo, mas antes de mais e antes de falarmos dessa época natalícia, vamos falar daquilo que antecede a época natalícia, o desporto do nosso concelho que de facto hoje esteve em ebulição, ontem também estivemos com vários jogos e por isso é hora de dizer bem-vindo ao Passo de Letra da Rádio RFM 98.7, bem sintonizados, porque a partir deste momento teremos durante uma horinha inteira o rescaldo à jornada desportiva. O meu nome é Pedro Silva, hoje estarei na companhia do nosso Hélder Ferreira, já se está a juntar comigo aqui no estúdio para falar então dessas modalidades coletivas que fazem mexer o nosso concelho e fazem mexer os amantes de desporto do nosso concelho: o futebol, o basquetebol, o voleibol e o futsal, aquelas que acompanhamos, as coletivas. As individuais também certamente terão o seu espaço, se bem que o Passo de Letra é dedicado exclusivamente a essas coletivas. Quem está a acompanhar-nos nos 98.7 está na frequência modulada, está na forma mais convencional, mas não é a única, posso desde já dizer-vos, porque podem também acompanhar-nos no Facebook, facebook.com/radioavfm, e também no Instagram, instagram.com/radioavfm. No nosso site, radioavfm.net, pode ouvir ou reouvir o nosso programa, mas acima de tudo pode também acompanhar tudo aquilo que é a atualidade, não só desportiva, mas de um modo geral, daquilo que o nosso concelho de Ovar tem para oferecer. E é muito, ainda para mais nesta época natalícia. Como disse, há muito para escalpelizar neste Passo de Letra. A jornada foi longa, teve muitos e bons resultados. Vamos começar precisamente com o futebol e com as equipas do nosso concelho.
Magia do Natal Car 7. Até 5 de janeiro, o stand de Ovar tem brindes para todos e oferece-lhe o seguro de 2026 do carro dos seus sonhos. Visite-nos à face da Nacional 109, junto ao antigo Lidl. Mais informações em car7.pt ou pelo 913-203-600. Passe de Letra. Passe de Letra. Futebol.
Olha, e vamos desde o patamar mais alto, por aí abaixo, digamos assim, sem qualquer desprimor para com as equipas do nosso concelho. Começamos então com a Flor Grade, que hoje não teve o melhor resultado possível. Acabou por perder por uma bola a zero em casa do Rebordosa. Fui acompanhando aquilo que tu ias trazendo também no teu relato, Joel, não, Hélder, que estiveste lá na Rebordosa, viagem longa. Uma derrota que tem um sabor bastante amargo para a Flor Grade. E até me lembro de teres dito que para o Rebordosa foi mais sorte que juízo, como se costuma dizer, também sem qualquer sentido pejorativo, mas uma equipa que está no primeiro lugar e que teve aqui alguma sorte no jogo para conquistar 3 pontos, vitória de 1-0, golo de Diogo Almeida.
Sim, é verdade, Pedro. Para quem esteve a assistir o jogo, sobretudo, é um sabor amargo, bastante amargo para aquilo que foi a produtividade da Flor Grade e a competitividade que teve neste jogo e a capacidade, inclusivamente, no terreno do Rebordosa, do líder, que diga-se passagem, ainda não tinha qualquer derrota, não tinha e não tem, aliás, no final do campeonato geral, não tem qualquer derrota somada nesta Série B do Campeonato de Portugal. E a verdade, eu até estava lá com uns colegas na cabine de imprensa que até estavam a comentar a determinada altura, nem sabemos quem é que parece o líder, porque tal era a superioridade, sobretudo na segunda parte. Na primeira parte foi um bocadinho mais equilibrado, mas sobretudo na segunda parte tal era a superioridade da Flow Grade, apenas não a estava a conseguir materializar efetivamente em eficácia, não é? Portanto, em golos, que diluía-se essa linha entre o líder e uma equipa que está apenas a 4 pontos de efetivamente acima da linha d'água, que agora eventualmente até poderá ter havido ali algumas reaproximações, ainda tinha que ver o cómputo geral das contas finais daquilo que foi a jornada, mas o que é certo é que, e como eu estava a dizer, foi uma entrada forte, personalizada, uma equipa que soube sempre controlar, soube ter o posse de bola. Eu acho que até se fomos a ver no cómputo geral, caso que diria que 60 e tal por cento de menos posse de bola para para a full upgrade, comparativamente com aquilo que foi a posse de bola da equipa do Robertosa, e foi logo desde o início, mostrou só o propósito que vinha, porque no início tem logo Vítor, neste caso Vítor Camito, refere que não se recorda na primeira parte de ter havido qualquer ocasião para o lado da full upgrade, mas não é bem assim, está bem,
esqueceu-se, não é?
Esqueceu-se de um ou outro lance, que com toda a naturalidade que os técnicos têm um bocadinho esse hábito de desvalorizar determinados lances da equipa adversária, a não ser que sejam situações claríssimas de bolas ao posto ou de grandes defesas por parte dos seus guardiões, mas o que é certo é que logo a começar, mas estão em transição ali, uma combinação Ricardo Machado, Luca Oliveira de calcanhar e Gonçalo Correia a fazer um remate rasteiro muito próximo do posto, que poderia perfeitamente ter feito logo ali o golo inaugural. Depois há um cabeceamento até dentro da grande área, passado cerca de 5 minutos, de Ivo completamente solto. É verdade que não é o melhor, porque vem de um cabeceamento ao segundo poste de Ricardo Machado, uma bola parada, mas estava completamente solto, podia ter feito melhor e podia ter dado outro elan. A partir daí, parece como que o Robertosa começa aos poucos a reequilibrar um bocadinho a partida, sem ter grande preponderância ofensiva, porque, verdade seja dita, ia tendo uma ou outra iniciativa de construção, mas sempre que passava para aquela, sobretudo aquela que era a última linha defensiva da equipa da Flogrede, raramente conseguia desmontar, e portanto ia tendo muitas dificuldades, tentou várias vezes pelo lado direito, mas nunca foi feliz nessas incursões. E acaba por ser um bocado contra a corrente, vamos dizer assim, do jogo, porque era uma Flogrede que estava personalizada, que estava a controlar o jogo, sem ter grandes clarividências, porque entrou-se numa fase mais morta a meio da primeira parte, vamos dizer assim, sem ter grandes ocasiões, parecia controlar completamente o jogo, e sai um golo que é daqueles golos que vale a pena, para quem vai ao estádio, isso não é tanto ver este tipo de golos, porque Diogo Almeida recebe a bola na zona central, vira-se de frente, está a uns bons 35, 40 metros de distância, e manda um chute um churatão, vamos dizer assim, no esférico, a bola com muita força embate no poste, voa completamente, neste caso Paiva, mas ali era quase indefensável, porque a bola bate no poste e entra, portanto era muito difícil, quase que foi no buraco onde mora a coruja, como se me dizer, e portanto face a esse tipo de qualidade de remate e de iniciativa é difícil contrariar, não é? Portanto, fez aí o primeiro golo a equipa do Robertosa. É verdade que logo a seguir parece que o golo teve esse condão de reequilibrar um bocadinho a equipa e tem uma outra ocasião, apesar que é um cabeceamento à figura também de Paiva, não é? Portanto, ao segundo poste, depois de um desvio, ao segundo poste não, ao primeiro poste, neste caso, depois de um cruzamento vindo da esquerda, mas à exceção disso, na primeira parte praticamente o Robertosa não existiu em termos de ocasiões de golo. A Flogrede depois reage bem e consegue já num livre conquistado, neste caso numa grande iniciativa, e se calhar a melhor jogada individual por parte de John Anderson, que também foi um jogador que não esteve sempre no seu melhor, acaba por conquistar um livre perigosíssimo, que depois não deu grande coisa inicialmente, mas depois na insistência cria ali mais um lance perigoso ao segundo poste, que poderia efetivamente ter criado outra sensação. Portanto, sai-se ao intervalo com 1-0, 1-0 a algo ingrato, porque acho que é nessa fase aí o resultado que melhor se enquadraria com aquilo que foi a prestação de ambas equipas na primeira parte, talvez um empate por aquilo que foi sobretudo as oportunidades, não é? Portanto, ocasiões de golo, mas ainda porque foi assim algo dividido, vamos dizer assim, algo dividido, talvez um ligeiro ascendente para o Flogrede, mas acho que nada que justificasse eventualmente também estar na frente do marcador, mas eficácia deitou o resultado ao intervalo. Então, na segunda parte, acho que as coisas ainda foram mais claras, portanto, a segunda parte foi uma equipa, neste caso do Robertosa, que tentou muitas vezes em transições, no início até, os primeiros minutos até nem entra mal na segunda parte, mas a Flogrede rapidamente começou dentro do seu jogo, com dois centrais em grande nível, vamos dizer assim, Ricardo Machado e João António, muitas das vezes a conseguir, em quase todas as ocasiões, eventualmente a impedir as transições avançadas do Robertosa e a controlar bem os lances, e depois ainda tinha um condão, sobretudo João António, muitas vezes queimar linhas, sair com como ele faz muitas das vezes, não é? Portanto,
avançar
no exatamente no terreno, passar ali a primeira linha de defesa da equipa adversária e entregar o jogo na frente, e era uma equipa que conseguia quase sempre sair com qualidade, às vezes até que pensar um jogo um bocadinho mais com calma, ali a bascular, mas tem uma ocasião de André Passos dentro da grande área, num cruzamento em que basicamente ele acertou foi em quem estava deitado no relvado, porque senão podia ter sido o golo. Tem depois um outro lance de insistência que eu não sei como é que o João Dias, já depois de ter entrado, falha aquele remate, portanto, porque aquilo é um cabeceamento a amortecer a bola para o coração da área, porque na área ele praticamente sozinho falha completamente o remate, há um chutão no ar, literalmente, e não marca, e na insistência depois manda a Flogredo manda a bola por cima. Portanto, tem mais uma ou outra ocasião. E, sobretudo, já em descontos, tem aquele lance, aquele livro conquistado de João Dias, precisamente, excelente execução, que basicamente Pedro Soares fica pregado ao relvado a ver a bola a bater na trave, a vir para baixo e nem sequer entrou. Portanto, uma questão de milímetros mesmo, que não fez ali o golo da igualdade. E a verdade é que, do outro lado, o Robertosa praticamente não criou grande perigo junto à baliza de Paiva. Teve ali um remate enquadrado, mas fácil de só pôr por parte de Paiva. E foi claramente aqueles jogos em que tu, se não conhecesses aquilo que era a tabela classificativa, se não conhecesses aquilo que era as equipas que estavam dentro de campo, não conseguias perceber. Se calhar tinhas mais propensão, vamos dizer assim, para dizer que o líder era a equipa que vestia de preto. E, portanto, dentro de campo, de preto, quando eu digo preto, branco e preto, pronto, maioritariamente branco. É daqueles jogos mesmo ingratos em que o técnico, efetivamente, ele cá só pode estar orgulhoso da sua equipa, porque fez tudo para ganhar, faltou efetivamente essa questão da finalização, e o Robertosa teve aquela estrelinha de líder, e pronto, estava a dizer, neste caso, Vítor Gamito, que também é um recorde em termos de Campeonato de Portugal, o número de pontos que fizeram na primeira volta. Nunca nenhuma equipa tenha feito tantos pontos.
33?
33, exatamente. 10 vitórias e 3 empates. E, portanto, numa fase em que parece que o Robertosa até está a começar...
Já leva 8 de vantagem sobre o Leça, mas, sim, acima de tudo, sim, leva... 11 de vantagem sobre o terceiro classificado, porque pois, aqui os dois primeiros classificados são aqueles que vão à fase de subida.
De subida, exatamente. Portanto, já leva aqui uma boa margem, uma boa bagagem.
Já é qualquer coisa
para essa segunda bola. Já faz lembrar um bocadinho, Pedro, já agora, eu estive nas duas locações a Robertosa da Flogreida, há duas épocas atrás, em que perdeu também 2-1, estive a ganhar 1-0 e perdeu 2-1. O Robertosa nessa altura estava em quarto classificado, não estava na primeira posição da tabela classificativa, mas já nessa altura... Para fazer um paralelismo, se calhar, em comparativo, é que víamos um Amarante também, aí por ali afora.
Sim, um Amarante. Exatamente, na altura, muito
exatamente,
forte.
Muito forte, e agora parece ser o Robertosa, que apesar de tudo, totalmente sou sincero, acho que o Amarante há 2 anos atrás tinha mais equipa do que o Robertosa, pelo menos aquilo que eu vi, atenção.
Mas acima de tudo, olhamos para o campeonato e vai mais ou menos no mesmo sentido, uma equipa a destacar-se das outras, claro, e depois ali, sim, entre o segundo e quase a equipa que desce, está, sim, tudo muito equilibrado. Sim, na altura foi o São João de Ver que conseguiu sobressair, mas só mesmo na fase final.
E depois tem esta particularidade também, uma equipa que sofre muito. Poucos golos, 4 golos sofridos apenas, e nota-se que é bastante coisa em termos defensivos. Pronto, é tal situação. Mesmo quando não joga bem, tem essa particularidade de ser eficaz, e é isso que importa, é fazer pontos, e está a ser bastante eficaz esta equipa do Robertosa.
Olha, obviamente que uma derrota, ainda por mais com um campeonato tão equilibrado, tem repercussões em termos de classificação, ou seja, a Flogredo perdeu aqui algum elan em relação aos seus rivais diretos. Em termos classificativos, isso não fica muito efetivo, porque a Flogredo está no 6º lugar, apesar, sim, de tudo estar numa posição relativamente tranquila, mas eu queria, para além de puxar essa questão, ou mais do que puxar essa questão da classificação, que obviamente é sempre preocupante, olhar para aquilo que a Flogredo consegue impor neste momento, porque em muitos jogos da Flogredo, ao longo, quer da sua primeira passagem pelo Campeonato de Portugal, quer já de uma primeira fase aqui nesta época desportiva, nós conseguimos apelidar a Flogredo de uma equipa batalhadora, uma equipa que não ganhava com facilidade, não perdia com facilidade. Parece que agora estamos a ver um bocadinho uma mudança de chip, uma Flogredo a assumir mais, a conseguir ter mais futebol, a praticar, se calhar, um futebol mais condizente com aquilo que praticava na época passada e com aquilo que certamente era, por exemplo, o estilo de jogo de Helder Castro enquanto jogador.
Sim, também acho que sim.
Parece que está a mudar um pouco.
É, exatamente. Ele falava concretamente nesse aspecto, no sentido em que a equipa cada vez mais já está quase mecanizada com aquilo que é a filosofia e as ideias que ele tem para o jogo e, portanto, já sai com neutralidade aquilo que é eventualmente as combinações. E é uma equipa consolidada que muitas das vezes vai ali numa primeira linha de construção procurando espaço. Às vezes com os centrais, se não conseguem sair pelas alas, não é? Portanto, com os centrais a meter o jogo numa referência à frente para segurar e depois distribuir, outras vezes lateralizando e fazendo depois o jogo entrar no meio quando aperta, fazendo triangulações e saindo bem em posse de bola. E é uma equipa com jogadores muito jovens. Ele falava, inclusive, de uma particularidade interessante, que à exceção de um jogador ou outro, A maior parte dos jogadores da Flowgrade vieram dos campeonatos distritais, não é? Portanto, e jogadores muito jovens, de 19 anos, jogadores sub-23 e assim, mas que estão a mostrar que têm uma qualidade muito grande, não é? Portanto, eu falava também no Ivo que o Salgueiros praticamente não jogava e está a ter algum destaque esta época.
Ter impacto, sim.
Esse impacto, e portanto, e a verdade é que está-se a ver uma equipa cada vez mais acreditar naquilo que é os seus processos. Acreditar naquilo que é também a sua qualidade, apesar da sua tenra juventude, e eu continuo a achar que, ainda assim, sem qualquer desprimor para Ivo, para Luca Oliveira, que hoje jogou como referência, para João Dias, que sai do banco e às vezes mexe com as coisas, continuo a achar que há falta ali uma peça, sobretudo na frente de ataque, para ter um jogador mais fixo, vamos dizer assim, um jogador com maior capacidade física de batalhar com centrais com algum poderio, e também que tem alguma propensão para a finalização, ser um bocado mais finalizador, vamos dizer assim. E eu acho que esta equipa, se tivesse essa peça adicional, era uma equipa muito séria dentro deste Campeonato de Portugal, porque é uma equipa que já fiz vários jogos da Flowgrade ao longo desta Série B. Tenho tido essa particularidade, se calhar, de todos. Eu sou o que tenho feito mais jogos este ano da equipa da Flowgrade, e noto claramente uma evolução. Noto claramente que não há um jogo em que eu consiga dizer, dos que eu fiz, obviamente, não vamos estar a falar do Sporting, porque do Sporting de Espinho, que eu não estive, não é? Portanto, mas dos que eu fiz, em que não houve um único jogo em que eu tivesse visto a Flowgrade a ser inferior ao adversário. Portanto, claramente inferior, pelo menos. Pronto, até pode haver ali um ligeiro ascendente da outra equipa que acaba por vencer o jogo, mas a verdade é que praticamente em todos os jogos eu vejo uma Flowgrade com capacidade de, seja qual for o adversário, cara a cara. E ter capacidade e qualidade de construção, e muitas das vezes até estar por cima do adversário, como foi o caso de hoje, frente ao líder. Diga-se passagem, mais uma vez, um líder com 19 golos, agora com 20, não é? Portanto, apenas 4 golos sofridos, recorde de pontuação, como estava a dizer o técnico, à primeira volta no Campeonato de Portugal, e portanto isto mostra muito daquilo que é a verdadeira capacidade e atenção, porque eu acredito que neste momento fosse é significativo, é verdade, para essa segunda posição, sobretudo do Leça, e de um Leça que se está a reforçar também, e está-se a notar que
a falar do fosso entre a Flowgrade e o Leça.
E o Leça, sim, sobretudo que está na
são
segunda
sete
posição.
Pontos.
São 7 pontos, exatamente. Mas atenção, porque é uma Flowgrade que, se tiver aqui uma ou outra com contratação neurálgica que realmente traga qualidade acrescente a esta equipa.
E a segunda jornada, a segunda volta, é precisamente contra o Leça.
Sim, exatamente. Para... E em casa.
Certo.
Porque já jogou fora lá e saiu o empate. É verdade que temos, estava a falar até o técnico Vítor Gamito nesse aspecto, que é, temos algumas equipas que estão agora a reforçar, sobretudo para esta segunda volta, que podem aqui trazer outras situações,
mexer um bocadinho, não é?
A Nadia, acho que reforçou o Leça, obviamente reforçou o Sinfãs também. Pronto, há aqui algumas equipas que estão claramente a apostar um bocadinho mais as fichas para esta segunda volta, mas ainda assim eu estou a acreditar que a Flowgrade, sem haver muitas alterações, muitas saídas, ali com as tais peças que possa trazer essa experiência. E atenção, e tens aqui um adicional, que é uma Flowgrade que durante muito tempo também não pôde contar com duas das suas principais referências, que é o Pedro Silva e o Tiago Jogo, que só agora regressaram ao banco.
Certo.
Portanto, podem ser jogadores que ganhando o
esses
seu
podem
ritmo,
ser os reforços.
Os tais reforços também, portanto. Portanto, estamos a falar, mesmo todas apesar destas todas condicionantes...
Somente o Pedro Silva, que ainda não fez nenhum jogo esta época.
Não fez. Estava hoje no banco, não saiu. Pronto, eu acredito que o Heller também explicou que estava, que sentiu que a equipa estava toda entrosada, que era difícil entrar no ritmo quem entrasse do banco, e por isso só fez as três alterações, e sobretudo três alterações de jogadores que já são habituais
a entrar,
não é? Portanto, à exceção talvez de Leandro, que hoje nem saiu do banco, mas o que é certo é que mais esses dois jogadores, não é? Portanto, que já estou a ver o meio campo que está a ganhar uma dinâmica com Gonçalo Costa, Gonçalo Correia e Pedro Seixo, mas ter ali um Tiago Jogo também pode ser mais uma dor de cabeça, uma boa dor de cabeça para o Heller Castro. E depois um Pedro Silva nas alas também, que ele tem alterado um bocado as alas, agora neste jogo até pôs o Ivo, às vezes mete o Luca Oliveira, às vezes mete o Leandro, o John Anderson. Portanto, ainda ter mais uma peça para essa composição, acho que isto pode ser um caso sério de uma equipa que pode ainda acalentar um pouquinho mais do que aquilo que já conseguiu, que é essa sexta posição, e criar aqui luta, pelo menos até ao fim. Quem sabe, esperemos que sim, que seja a pensar em cima e não olhar para baixo com receio.
Esperemos que, e isto vai ser interessante até ao fim.
Exato.
A verdade é que está para começar então a segunda volta, ao estilo do Campeonato de Portugal, não começa no primeiro fim de semana de janeiro, é apenas no dia 10,
sim.
E a Flowgrade vai até Vila Real, o que não deixa de ser até um jogo interessante e importante para a Flowgrade, porque o Vila Real é a equipa que está no primeiro lugar abaixo da linha de água, ou seja, para tentar desmarcar-se acima de tudo desses lugares,
tal fosse.
Nós estamos aqui a falar e a olhar para cima, mas olhar para baixo também é muito importante, porque sim, a Floresta está ali naquele limbo, neste tão equilibrado Campeonato de Portugal, que tem obviamente o Robordosa um bocadinho mais acima do que todos os outros, mas que depois tem todas as equipas, tirando o Gouveia, que é que está muito abaixo mesmo, ali ainda na
hoje
luta.
Hoje nem conseguiu mais um pontinho, frente ao Beira-Mar.
Tem, pois, tem dois, neste momento.
Dois neste momento.
E o registro é muito parecido em termos de golos ao do Robordosa, só com muito mais sofridos.
É o contrário.
São 4 marcados e tem 30 sofridos. Uhum. Não está fácil então para a equipa do Gouveia. Relativamente à Floresta, estamos então conversados, avançamos ou descemos uma divisão, vamos até ao Campeonato de Sabe-Segue e às emoções desses jogos hoje de Ovarense e dos Mouris. Começamos pelo Ovarense.
A Junta de Freguesia dos Mouris apoia ao desporto.
Armando Valente, restauros, revestimentos e caputo. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256-792-519.
Passe de letra.
É verdade, vamos ao Campeonato Sabe-Segue e foi uma tarde de muitas emoções, para além de muita chuva e de terrenos complicados. O Ovarense recebeu e empatou diante do Oliveira do Bairro, segundo empate consecutivo para a formação orientada por Fábio Vieira, depois na semana passada ter empatado em Paços de Brandão, desta feita, e hoje 3-3 no Estádio Marcos da Silva. O Joel quase que lhe saiu um pulmão na fase final do encontro. Eu ia ouvindo o relato, muita emoção também para quem está a relatar, obviamente vai vivendo muita partida, e o Ovarense a jogar com 10, esteve a perder por 3-1 e teve a oportunidade de até ganhar o encontro, porque conseguiu o 2-3, conseguiu o 3-3 e no final do jogo ainda conseguiu colocar uma bola nos ferros, o que poderia ter aí o estádio abaixo, tenho a certeza absoluta, e seria mais uma vez uma reedição daquilo que aconteceu contra o Sporting Espinho, por exemplo, com uma grande, grande vitória. Não foi o que aconteceu, mas Helder, relativamente a este jogo, acima de tudo há que salientar aqui a competência do Oliveira do Bairro, porque não é qualquer equipa que está a vencer em Ovar e a vencer por 2 golos. Há aqui umas palavras também muito interessantes do Zé Carlos, aconselho ou faço o convite a quem quer ouvir a entrevista ou quem possa ouvir a entrevista, porque é uma entrevista muito boa do treinador do Oliveira do Bairro, muito consciente daquilo que aconteceu em campo ao nosso João Magina, mas diz ele, quem está a ganhar por 3-1 em Ovar sabe que vai passar mal a partir daí, e a verdade é que Ovarense conseguiu mesmo com menos um fazer isso, mas há que dar aqui mérito àquilo que o Oliveira do Bairro fez. E no reverso da medalha, é verdade que é um empate e não é o resultado que se queria para o Ovarense, mas há que dar mérito também a jogar com 10, conseguir ainda ir resgatar um ponto. É verdade que se calhar queriam os 3, mas pode ser um ponto importante na conclusão do campeonato.
Sim, pode ser um bom ponto importante. É verdade, são duas jornadas consecutivas com deslizes, certo, com perda de pontos.
A diferença de 6 passa para 2?
Passa para 2, exatamente, o Espinho com essa vitória. Portanto, reabriu tudo, praticamente. Ainda mantém o Oliveira do Bairro
7, se não estou em erro.
7, pronto, exato. Ainda está dentro de uma hipotética possibilidade de lutar ainda, por estar aqui a baralhar as contas, vamos dizer assim. Eu confesso que depois, a parte final já não consegui, porque pronto, estava nas entrevistas com os técnicos e não consegui acompanhar, percebi-me que estava 3-1 e só depois no final é que fui ver e fui 3-3 e até para grande surpresa, porque ainda tinha ouvido a questão da expulsão e tudo mais, e aí está, acaba por ser um jogo então próprio para cardíacos no meio disto tudo, mas é um jogo que, atenção, por aquilo que me apercebi, não sei se me vai contrariar a última meia hora daquilo que foi o relato do Joel, mas que aquilo que dá a sensação que foi um jogo muito aberto, portanto com as duas equipas a quererem ganhar à sua maneira, dentro daquilo que é as suas especificidades técnico-táticas, com essa dificuldade acrescida que no início, não é? Portanto, a tal questão de ter subido grande nisso, inclusivamente no próprio relevado, e portanto, isso é que no teu jogo também aconteceu, mas já lá iremos.
Não foi granizo, mas
não
foi
é granizo,
quase.
Mas
foi
quase,
muita chuva,
exato,
mesmo.
Pronto, muita chuva, mas o que é certo é que foi um jogo que justificou plenamente aquilo que é as duas equipas e o lugar que ocupam e o trabalho que estão a fazer neste momento no Sabe-Segue. E portanto, há que dar muito mérito, como tu dizias, a um Oliveira do Bairro que, mesmo, como se costuma dizer, naquelas lutas tipo Rocky, levas o primeiro soco, mas depois tens a capacidade de reagir e consegue reagir, que até começa a perder com essa grande penalidade de Ovarense, né? Portanto, convertida por Gonçalo Semedo. Depois reage, é verdade, tem uma grande penalidade também, mas é uma reação muito rápida, porque logo a seguir à grande penalidade faz logo o segundo golo e passa outra vez para a frente. Confesso que quando há uma expulsão, fiquei com algum receio, uma vez que o Alvarense estava atrás, a correr atrás do prejuízo, né? Portanto, que a expulsão pensei que quando ainda estava 2-1. E, portanto, ficou com algum receio que efetivamente fosse muito difícil de Alvarense conseguir buscar esse jogo e eventualmente retirar alguma coisa do jogo. Ainda para mais, sofre um terceiro, fica com uma desvantagem em 2, mas depois acho que aí já é a questão da raça Barreira, né? Portanto, a qualidade individual também de alguns jogadores da equipa do Alvarense, que mesmo face a essa inferioridade numérica, face àquilo que era uma conjectura que não era nada favorável, também as condições climatéricas certamente também afetaram aquilo que é a qualidade do jogo das duas equipas. E
atenção, com o campo tão difícil, mesmo estando a jogar em casa, quem está a correr atrás, ainda para mais com menos um, tem sempre mais dificuldades. Defender neste tipo de condições é mais fácil.
Sim,
não é?
sim, exatamente. É bastante mais acessível porque, como a bola não rola tanto, consegue-se ter uma defesa muito mais posicional, não é? Portanto, e com toda a naturalidade, só podemos dar mérito àquilo que foi esta reação da equipa, porque foi uma reação de raça, de uma equipa que está exatamente com inferioridade numérica e que tem a capacidade não só de igualar e quase que até fazer uma remontada no marcador e fazer essa reviravolta. Acredito que terá sido também muito impulsionado por aquilo que também foi, se calhar, uma moldura humana em jogo de final de ano, vamos dizer, o último jogo deste ano 2025 no Marcos da Silva.
No campeonato. Ah, sim, no Marcos da Silva.
E no Marcos da Silva também, exatamente. E portanto, acredito que também tenha estado lá uma excelente moldura humana, independentemente das condições climatéricas, mas sem qualquer desprimor e sem qualquer. Efetivamente, sem qualquer desconsideração para aquilo que é também a qualidade da Oliveira do Bairro, a verdade é que este foi um jogo, se calhar, de alguém que muito dificilmente não vai perder este campeonato, porque depois destas adversidades todas, estar a perder por 2 golos com menos uma unidade, conseguir frente a uma equipa que estava nessa luta, nós falámos de estar aqui a intrometer-se nas contas daquilo que era a liderança do campeonato e consegue efetivamente igualar e até quase, inclusivamente, fazer a reviravolta. Acho que é um. Que
Oliveira do Bairro ganha a vez que estava a 4 pontos do Alvarense.
Pois é verdade. Se terminasse exatamente com esse 3-1, não é? Portanto,
e até perdeu o terceiro lugar com este empate, porque o Estarreja venceu o seu jogo.
Pois que é outra equipa que também tem sido muito regular, exatamente. Nós estamos aqui, efetivamente, a falar nestas três equipas, mas o Estarreja, apesar de tudo, um bocadinho mais atrás, mas ainda vai mantendo a
não, agora está à frente, agora
um bocadinho mais atrás, quando eu digo mais atrás, em relação ao Espinho, por exemplo,
sim.
perseguição, e antes desta jornada da Oliveira do Bairro, mas agora mantém sempre a mesma distância, e mesmo essa derrota de 1-0, né, portanto, quando a Covarense não está a retirá-los completamente desta luta nas contas finais, e portanto, acho que está a ser um campeonato mais interessante, se calhar, que muita gente esperava, mas também muito por causa impulsionado por estes 2 empates consecutivos do Alvarense.
Sim, mas há que salientar esta. As equipas, falas de Estarreja e de Oliveira do Bairro, estão a forçar, se calhar, mais do que aquilo que esperávamos.
Sim,
aguentar aquelas 4, 5 jornadas é normal.
Exato.
Agora estamos na 15ª e eles ainda estão ali mais ou menos dentro da luta, o que prova que também estão a fazer um grande trabalho.
Sim, exatamente. Sabemos que tinha sido duas situações que têm sido bem trabalhadas a nível também de reforço de plantéis e tudo mais. Agora, temos que olhar para as devidas proporções, não é? Olhamos para um plantel e aquilo que é o investimento de uma Alvarense e de um Sporting Clube de Espinho, e olhamos para os plantéis de Estarreja e Oliveira do Bairro e vemos claramente um fosso também a nível de investimento, e por isso não se estaria à espera, se calhar nesta fase do campeonato, não é? Portanto, que eles estariam bem dentro ainda das contas para aquilo que é a liderança do campeonato. Claro, como eu estava a dizer e a reforçar, não é? Portanto, o Alvarense, claro, que estes 2 jogos consecutivos são 4 pontos
atrasaram um pouco,
estava bem mais confortável, agora já não tem margem de erro. Portanto, o Espinho já
depende apenas de si.
Depende de si,
é algo novo para a partir desta jornada.
A partir, exatamente. Portanto, acaba por ser interessante. Atenção, acaba por ser interessante num Espinho que até parecia estar a fazer algum desinvestimento. Se calhar alguns acreditar que ainda era possível, mas tudo acontece. Nós dois já estamos habituados, não sabe-segue. Lembro-me há uns anos valentes atrás em que o Espinho sobe de divisão. Agora não sei como foi aos baús da memória. Em que o Espinho sobe de divisão com os Mouriços, que estava claramente distanciado na frente do campeonato, e de repente começa a perder pontos, até termina em quarto.
Sabes em que ano é que os Mouriços terminam esse ano?
Sim,
quinto ou sexto, acho
que foi. Quinto ou sexto, exatamente, por ali abaixo, e o Espinho acaba por subir divisão, recuperar o terreno todo e subir. Esperemos que não seja o caso, atenção. Esperemos que não seja o caso e que o Orense mantenha-se na frente e que possa celebrar essa subida de divisão no final do campeonato. Mas é a reação, e é isso que se calhar é o mais importante. Esta reação da equipa, frente a todas as adversidades, é uma reação a campeão, vamos dizer assim, uma reação de equipa forte, de equipa que sabem o que quer e quais são os seus objetivos, e portanto ter de resgatar este ponto acaba, pode parecer que perde dois pontos, mas na verdade se calhar
dadas as circunstâncias,
dadas as circunstâncias é mais conquistar um ponto que pode ser importantíssimo para as contas finais, a gente não sabe, não é? Portanto, pode fazer toda a diferença depois nas contas finais para essa eventual subida de divisão. Portanto, acho que é, independentemente daquilo que aconteceu em campo, é dar os parabéns à equipa do Alvarense porque teve a capacidade de, face a todas as adversidades, frente a um adversário difícil, com muita qualidade também, conseguir, mesmo jogando em casa, conseguir efetivamente recuperar pelo menos alguma coisa deste jogo, e acho que isso pode ser um volte-face, não é bem volte-face nesse sentido que nós sentimos que a equipa até está a render, mesmo naquele empate poderia perfeitamente ter tido os 3 pontos na jornada anterior, agora talvez a mesma coisa, não é? Portanto, mas pode ser um reforçar da convicção de que efetivamente é, neste momento é o melhor coletivo que está no SABSEG e rapidamente recuperar o caminho das vitórias.
Olha, é verdade que não é de jogos de hoje até projetar aquilo que vai acontecer, mas continuando aqui na senda da Alvarense, até acrescentando as outras equipas, temos uma eliminatória de taça depois do Natal e antes da passagem de ano, ou seja, ainda haverá aqui essa questão para resolver até ao final do ano civil. O Alvarense vai à casa da LAC, os Moris, que também passou, vai à casa do Águeda, e o São Vicente Pereira, a única equipa que joga em casa, recebe o Estarreja.
Sim.
Teoricamente o Alvarense com o caminho mais facilitado, as outras duas equipas com tarefas complicadas independentemente de jogarem fora ou em casa, como é o caso dos Moris e do São Vicente Pereira. O que é que projetas para esta eliminatória, muito rapidamente?
Vai ser uma eliminatória interessante, vai ser sem dúvida alguma, como tu disseste, o Alvarense frente ao LAC é claramente favorito, até pelo
divisões,
exatamente.
Mesmo que fosse, exatamente, da mesma, se calhar.
Exato, eu acho que com naturalidade, se fosse uma grande surpresa, já aconteceu, não é? Mas se fosse uma grande surpresa, é que o Alvarense não passaria a eliminatória. Quanto aos Moris, acho que tem um jogo, talvez, mesmo jogando fora, comparativamente os Moris e São Vicente Pereira, pode ter a maior porcentagem de discussão daquilo que é eliminatória, percebes? Pronto, no sentido em que o Águeda é uma equipa difícil, joga em casa, é verdade, mas não acho que não seja inalcançável por uns Moris que também está numa boa fase, apesar daqueles desejos que depois retorceu um bocadinho e estar um bocado atrás na tabela classificativa, não é? Mas Porto Mós tem vindo a fazer um bom trabalho e alguns jogadores a serem recuperados, e pode ser uma vitória muito interessante e muito dividida entre as duas equipas, apesar de tudo. O São Vicente Pereira também está a fazer uma boa trajetória no campeonato, mas é a primeira divisão e vai já com o Estarreja, que também está motivadíssimo no terceiro lugar e a fazer uma excelente campanha.
Tem aqui o fator casa, e eu lembro-me de ouvir o Paulo Borges a dizer que se for para jogar com uma equipa da primeira divisão, que seja um jogo para ter o estádio cheio.
Pois.
E neste caso o Estarreja, até que é uma distância curta, pode ser que tenha esse desejo cumprido, se o tempo ajudar, não é?
Sim, se o tempo ajudar, eu acho que sim. E o pós-Natal, muita gente está de famílias de férias e tudo, pode ser
uma boa receita,
uma oportunidade para efetivamente ter aqui uma casa
interessante. E tentar surpreender, como é óbvio.
Claro, atenção, nós não podemos excluir essa possibilidade, já vimos o São Vicente Pereira eliminar o Estarreja no Taça, claro, noutras realidades distintas, mas não seria algo inovador, mas vai ser, se calhar, dos três a eliminatória mais complicada, mas ainda assim não sou com isso a retirar qualquer probabilidade de qualquer uma das equipas de poder nos seus respectivos jogos passar a eliminatória.
Olha, ainda falta falarmos dos Moris, e estamos com falamos muito da Alvarense e da Florgrave. Vamos então avançar para a formação esmorizense depois da publicidade.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Ovar Mate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61. E em ovarmate.pt.
Passe de letra.
Pois é, se falássemos em condições climatéricas, também não podes fugir do teu jogo. Por aquilo que me apercebi, eram poças de água, era lama, era por todo
complicado.
Lado. Muito complicado, mas mesmo assim...
E no um meio frio de rachar.
Eu também apanhei isso, em Rebordosa. Mas mesmo assim, mesmo no meio desse lamaçal, vamos dizer assim, e desse lago que estava dentro do campo, o que é certo é que os Moris conseguiram uma vitória importantíssima. Numa transição até treinador por parte do Cesarense, com Miguel Rapinha, até podia trazer um boost de confiança e ser uma equipa ainda mais difícil, mas os Moris cumpriu o seu trabalho, fez uma, ao que tudo indica, uma vitória, não digo tranquila, porque foi alcançado o terceiro golo já aos 81 minutos, ou 82, mas ainda assim, Pedro, a justeza deste resultado, achas que está bem entregue aquilo que foi a vitória?
Tem de ser justo, é um jogo diferente, desde logo por causa dessas condições climatéricas, também pelo facto que tu trouxeste de Miguel Rapinha estar a estrear-se ao serviço do Cesarense. Há aqui algo que também me parece importante, e apesar de não ter sido conquistado com Miguel Rapinha, mas O grosso dos pontos do Cesarense foram feitos em casa, ou seja, é um estádio difícil de ultrapassar, e o Esmoriz foi extremamente competente. Não sei se terá sido pelo plano orquestrado por Porto Gomes, se terá sido pela entreajuda desta equipa, se terá sido pelo trabalho que já vem de trás a tornar este Esmoriz um coletivo muito forte, se terá sido pelas condições climatéricas às quais o Esmoriz, na minha opinião, se adaptou muito melhor, ou se terá sido pelo facto de ter marcado primeiro e ter gerado alguma tranquilidade à equipa. Acho que se somarmos tudo isto, podemos ver aqui uns Esmoriz que merece muito a vitória, na minha opinião, porque soube atacar nos momentos certos, soube mesmo nestas condições explorar as transições e causar alguns problemas na defensiva do Cesarense, e quando teve de sofrer também soube sofrer, porque eu não me esqueço que mesmo estando a correr praticamente sempre atrás do marcador, o Cesarense teve alguns momentos em que esteve por cima, nomeadamente no fecho da primeira parte, no início da segunda, onde até colocou uma bola nos ferros, mas o Esmoriz soube sempre ser muito competente. Eu fui elogiando muito, eu acho que se defende com um todo, como é óbvio, mas o quarteto defensivo mais o guarda-redes dos Esmoriz estiveram impecáveis hoje, na minha opinião. E depois na frente há aqui alguns elementos que sobressaem deste coletivo pelas arrancadas individuais e pela qualidade que têm enquanto jogadores de ataque. Adriano Silva marca um golo muito, muito bonito, onde consegue passar por dois adversários e finalizar muito bem à saída de penetra. E depois o Dani Matos também tem um momento aqui de inspiração com o remate fora da área que coloca os Esmoriz noutro patamar. De facto, é um mês de dezembro muito positivo. Nós vemos os Esmoriz com duas vitórias para o campeonato e a eliminar o Alba da Taça. Mas acima de tudo, mais do que isso, e é verdade que antes disso até tinha dado alguns tiros nos pés, digamos assim, e até perdeu de forma clara contra o Sporting de Espinho. Mas mais do que isso, eu vejo aqui uma equipa a acreditar. Não quero dizer que com o técnico anterior, com o André Canedo, os Esmoriz não tivessem coisas boas, e eu via coisas positivas e já havia coisas boas destes jogadores individualmente, agora os resultados não acompanhavam. Aqui acho que se está a juntar um processo de trabalho que Porto Gomes acaba por implementar, uma entreajuda muito grande que faz com que o coletivo se saliente, e acima de tudo há alguns resultados que vão ao encontro disso, desse trabalho, porque era algo que estava a faltar numa primeira fase e que finalmente está a começar a aparecer, e por isso, tendo em conta essas coisas todas, e mesmo olhando para uns Esmoriz que têm muita juventude, quando as coisas estão a correr bem, a juventude, ou a qualidade que a juventude pode trazer, salienta-se mais. E depois temos aqui um fator que também me parece importante e que Porto Gomes salienta aqui hoje. Em janeiro os Esmoriz vai ser muito diferente. Em janeiro os Esmoriz vai ter esses tais 5 reforços que falam mundos e fundos desses jogadores, mas serão certamente mais jogadores para acrescentar a isto. E atenção, os Esmoriz têm sobrevivido nesta fase com bons resultados, este mês com bons resultados e com muitas ausências. Sim. Bancos incompletos, dois guarda-redes convocados de vez em quando, hoje não houve Ivo Lucas, que é um jogador preponderante, ou seja, muita sangria, e mesmo assim vai trabalhando com resultados para a amostra. Imagino o que é que será quando este coletivo todo e esta qualidade que o coletivo demonstra acrescentar, se calhar, uma outra peça que tem estado mais vezes lesionada ou mais vezes ausente, e ainda colocar aí mais carne para o assador, como se costuma dizer. Os Esmoriz poderá ser um caso sério para a segunda metade do campeonato, vou chamar-lhe assim porque estamos quase no fecho da primeira volta, mas acima de tudo chegar mais rapidamente do que se calhar até muitos cogitavam estavam numa fase inicial, a uma posição mais favorável, porque neste momento, apesar da vitória de hoje, a posição continua a ser um bocadinho desfavorável. Sim. E a equipa precisa de pontos urgentemente.
Sim, falas nessa composição desfavorável, mas só pelo menos essa 12ª posição, que pode ainda dar despromoção, exatamente, mas se olhares para cima...
Que é um bocadinho melhor do que era no início da jornada.
Cima, exatamente, está apenas a 2 pontos do 7º lugar, que é do Relâmpago Nogueirense, portanto, muita coisa está em aberto, e acreditas que os Esmoriz possam mesmo estar dentro desse top 10 de uma forma clara na segunda volta?
Sim, eu acredito que este campeonato, ali a partir de certa fase da tabela, vou escolher aqueles 4, 5 primeiros, é muito equilibrado. E mesmo contra essas equipas, estas equipas da parte, vou chamar a parte de baixo da tabela, mas é uma parte que é meio e baixo, podem bater o pé e podem dividir jogos. Por exemplo, eu ouvi o Miguel Rapinha a dizer hoje, e o Cesarense acabou de perder, e creio que partia no 12º.
Agora está no 13º.
Para esta jornada, partia no 12º, que o grande objetivo é estar no top 8. Ou seja, a distância é tão curta que mesmo com alguns desaires e mesmo que agora neste momento em específico se esteja a olhar muito mais para a manutenção, isto de repente, com uma série de bons resultados, dá-se o clique e já estão a olhar para outra coisa. Agora, não há que colocar aqui a carroça à frente dos bois, digamos assim. E os Moris até podem olhar para esses resultados ou para essa classificação no momento em que tenha um bocadinho mais de tranquilidade, porque ainda não passou a tempestade. A equipa tem, de facto, mostrado sinais evidentes de que está a crescer. Parece-me que o treinador também está bem entrosado com aquilo que é o plano da direção e está tudo a trabalhar em sintonia, digamos assim, plantel, equipa técnica e estrutura. Agora, é um campeonato super competitivo. Os Moris é uma equipa que nós olhamos e, apesar de ter aqui alguns bons valores, não tem mais valores, digamos assim, do que muitos dos seus rivais diretos. E volto a colocar o ponto de interrogação, porque eu ainda não vi estes tais grandes craques africanos que se calhar vão dar aqui uma qualidade superlativa à equipa, mas eu estou otimista. Estou otimista porque sempre que vejo os Moris vejo coisas boas, acima de tudo vejo uma equipa que está focada e parece-me estar ao encontro daquilo que Porto Gomes é, que é um treinador que incute muito esse ritmo de batalha e de entreajuda, não só da qualidade, que obviamente também terá no seu treino e na sua preparação e no seu modelo de jogo, mas esse clima de caramba, estamos aqui para dar o peito às balas e para lutar e para não deixar passar qualquer adversário da forma mais simples. E hoje é uma vitória muito disso, sinceramente. Não se cinge apenas à qualidade, e atenção, a qualidade tem de lá estar, porque há dois golos dos Moris que são puramente qualidade. O plano tem de lá estar. Há um golo dos Moris que claramente é plano. É um cruzamento para o primeiro posto, um cabeceamento para o segundo, Diogo Ruge a finalizar. Ou seja, é laboratório. Há um travar das iniciativas do Cesarense que me parece ser também de plano, mas depois vem a barba rija. Acho que vem esses homens que, ou esses rapazes que se estão a tornar homens de dentro do campo e que hoje, em condições climatéricas muito adversas e com um terreno... Eu se calhar preferia estar lá a correr porque estava tanto frio, mas ia ficar tudo sujo. Mas de qualquer das formas, o que eu quero dizer é que os jogadores deram o peito às balas e foram à luta, e acho que é muito por aí também que os Moris conquistou a vitória de hoje, não só pela qualidade que acabou por demonstrar em todos os momentos do jogo, foi pela entreajuda e pela solidariedade que a sua equipa teve ao longo de um encontro tão difícil e num estádio tão complicado de praticar futebol. É um bocado isto, sinceramente.
Pronto, e vamos ver se então os Moris têm essa capacidade, como estávamos a dizer, de subir um bocadinho mais na tabela classificativa. Vou deixar um bocadinho ainda em jeito de comentário. Vamos dizer assim, vamos já dar um saltinho se calhar, e eu aproveito até a deixa para já começamos a falar no São Vicente de Pereira nessa primeira divisão distrital, porque recebeu o último classificado da Zona Norte, da Zona Sul, aliás, e a verdade é que cumpriu o seu trabalho, apesar certo. De não ser uma vitória exuberante do 2-0, é uma vitória importante.
Fechou as contas na primeira parte logo.
Exatamente, fechou as contas na primeira parte e uma vitória importante, porque nas contas lá no topo da tabela fica um ponto desse Valunguense com esta vitória, porque o Valunguense também empatou 3-3 com o Antes e, portanto, acaba de ser uma jornada importante para o São Vicente Pereira.
Sim, acima de tudo, não dar tiros nos pés, como eu já vi inclusivamente nas duas últimas temporadas, contra estes adversários nós vamos com aquela cantiga de olha para a tabela e olha e vais ver, o São Vicente Pereira vai vencer de forma tranquila, e nem sempre foi assim.
Exato.
Obviamente que não foi só por isso, mas foi nestes jogos, muito por muito que nós não queiramos olhar, mas foi muitas vezes nestes jogos que o São Vicente perdeu pontos muito preciosos na época passada e na época passada à passada, e aqui conseguiu cumprir. E se calhar também, nós não estivemos lá, mas se calhar num jogo também de condições climatéricas muito adversas, porque São Vicente é três passos de Ovar, e por isso resolver as coisas cedo na primeira parte, e a verdade que não é um resultado exuberante, mas é um resultado tranquilo, 2-0, dá aqui bons sinais, ainda para mais com essa ajuda que vem do outro lado da barricada, ou do outro estádio, ou de outro campo, porque o São Vicente Pereira consegue ganhar aqui pontos a rivais importantes, por isso acaba por ser aqui um auguro bom para o Natal, e certamente Paulo Borges e a sua equipa vai passar um Natal mais descansado, à espera de conseguir esse grande objetivo em 2026, que é a subida da divisão.
Esperemos que sim, e a verdade é que consegue aqui uma margenzinha de 3 pontos, para aquilo que é o terceiro classificado.
Deixa-me só dizer que sim, não sei se ias referir isso, mas até nem estava aqui na nossa lista, mas creio que o Jaime foi trazendo ao longo do relato. O Valga também jogou ontem, um jogo que
sim,
estava...
Sim, eu ia falar nisso.
Ok, ok, pronto. Venceu o Santiais.
Santiais, outra situação do último classificado, fez o seu trabalho, venceu por 2-1. Era exatamente isso que eu ia trazer, Pedro. Eu estava aqui a tentar agora, porque isto de repente...
É prova que nós não temos guião.
Exato, não temos exatamente guião e tentamos aqui, eventualmente, darem logo aquilo que é, efetivamente, as notícias e essa jornada em atraso, precisamente com o Santiés, que o
ganhou 2-1.
Ganhou 2-1, exatamente. Agora, vamos então ver como é que está as conjeturas agora dessa zona centro, não é? Portanto, depois desta vitória, e temos um Valga, já agora, também a passar muito bem a passagem de ano, vamos dizer assim, porque com esta jornada em atraso consegue, apesar de estar em igualdade pontual, por causa do confronto direto, como venceu o Gafanha na recepção, com 21 pontos estar na frente desta zona centro, que é o grande objetivo do jogo.
Olha, eu vou, não sei se são célebres, mas pelo menos eu retive, porque acho que até foste tu que as trouxeste aqui, essas palavras. Nós podemos chegar aqui ao luxo de ter o primeiro classificado do Sabe-Segue, o primeiro classificado da zona norte da primeira divisão e o primeiro classificado da zona centro da segunda, e se calhar até temos uma florgueira a lutar lá para cima. Pois. Isto é a prova de que se trabalha bem no nosso concelho, e que este ano as coisas estão a apontar para boas classificações. Parabéns ao Valga, era um jogo também onde tinha de certo modo a obrigação de vencer, não vence de forma exuberante, mas um bocadinho à semelhança daquilo que aconteceu com o São Vicente. Não é preciso ser sempre exuberante, os campeonatos ganham-se de regularidade, independentemente de ser num jogo onde até se calhar daria para fazer um bocadinho mais, o que importa é ganhar. E lá está, como tu disseste, não é só o Natal, é uma passagem de ano, porque o Valga já não está na taça, ou seja, já só joga em 2026, a terminar muito bem este ano, e um bocadinho à semelhança daquilo que têm sido as palavras também da sua estrutura e do próprio Mister, a lutar por uma classificação de destaque nesta zona centro, e parece-me com condições para o fazer, porque está a provar isso semana após semana, e uma regularidade que se calhar nem eu estaria à espera que aparecesse no início da temporada, mas que efetivamente está a aparecer e está a deixar água na boca para aquilo que será o ano 2026.
Sim, é verdade, mas ele falava nesse objetivo, claro, com algumas entradas dessa subida de divisão, e está a conseguir cumprir esse objetivo. É verdade, é um técnico que geralmente mete a equipa valguense a jogar sempre em bons níveis, e o Valga vai fazer essa passagenzinha muito mais confortável na liderança, nós entretanto vamos dar um saltinho, sair do futebol, porque há aí umas lideranças também para discutirmos entretanto, algumas boas notícias também que vão aparecer agora do nosso programa.
Olha, a pergunta que te faço é, e tu podes escolher, queres voleibol ou queres basquetebol?
Deixa o teu critério.
Então vamos primeiro um bocadinho ao voleibol.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
Ora bem, vamos então ao voleibol, como estavas a dizer. Portanto, agora para variar um bocadinho, para não ser sempre a mesma pessoa a comentar todas as semanas.
Eu nem pus também o separador, mas olha.
Exatamente.
Eles não me levem a mal.
Não entrou o voleibol. E vamos começar por aquilo que foi o jogo de ontem, nessa segunda divisão masculina, na jornada 13, primeira fase. O Centro Voleibol de Lisboa e os Moris nessa deslocação ao Centro Voleibol de Lisboa venceu por 3-0, 21-25, 20-25, 16-25. E já na tarde de hoje, que eu sei que foi dupla jornada para a equipa dos Moris Ginásio Clube, essa vitória então ainda mais saborosa, por 3-0, frente ao que era o líder à entrada desta jornada, o Clube Nacional de Ginástica, e os Moris, categórico nessa deslocação, 3-0, sem espinhas, 18-25, 19-25, 23-25, vence 3-0, já lá iremos também às femininas, mas Pedro, é um final de ano com uma prenda no sapatinho e essa liderança, se calhar muita gente não estaria à espera, mas é uma fase, penso que 7 jogos consecutivos, só com vitórias.
Agora com 8.
Agora com o Clube Nacional de
Nem Jogos, todos exatamente. Para o campeonato, porque também houve aí taça pelo meio, atenção, exato. Vai haver taça na terça-feira diante do Viana, é um jogo já também de um grau de dificuldade muito alto, e os Moris na taça têm tido aqui alguma sorte nos sorteios, este é um jogo difícil, mas cingindo-nos àquilo que o campeonato nos traz, há duas semanas atrás o Moris estava no quarto lugar e neste momento está no primeiro. Estava perto, mas consegue vencer o Clube de Voleibol de Oeiras em casa, consegue vencer
o Voleibol de Lisboa, acho eu.
Não, estou a dizer,
há duas semanas. Exato.
Vence o CVO, agora vence o CVL, que também é da Oeiras, já
também
agora.
É da Oeiras, pois.
Mas vence fora e, acima de tudo, vence esta equipa do Ginástica. Pelo meio, o CVO consegue perder, ou acabou por perder com o Caldas por 3-2. O Viana, que tinha estado impecável no início do campeonato, creio com 8 ou 9 vitórias consecutivas,
pois,
tem estado neste momento numa fase muito menos positiva e tem tido algumas derrotas até estranhas. E os Moris, devagar, devagarinho, fazem o seu trabalho. Eu creio que esta vitória, mais do que dar o primeiro lugar, praticamente coloca os Moris nos 4 primeiros. Terá de dar muitos tiros nos pés, perder contra equipas muito improváveis, já estamos na segunda volta, para sair dos 4 primeiros classificados, que é esse o grande objetivo, porque depois, claro, a pontuação vai zerar, ou seja, ficar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto é a mesma coisa. Mas, claro que dá um gosto especial. Ainda para mais 3-0. E nós vemos uma equipa que está, aos poucos e poucos, com a liderança de Roberto Reis, ora dentro do campo, ora fora do campo, com uma equipa técnica mais extensa, que vai permitindo ao próprio treinador poder estar lá dentro do campo.
Claro. Treinador ou jogador.
Exatamente. Vemos uma equipa que está acima de tudo.
Agora, estilo do Eric Cantona.
Sim.
No futebol de praia.
Não é muito comum atualmente, mas sei que
já, faz sentido,
em vários desportos, chegou a ser prática comum, se calhar antes do meu tempo e do teu, mas que agora não é tão comum. Mas que está a resultar, a verdade é essa. Porque eu tenho a possibilidade e o privilégio de ir acompanhando, não digo completamente de perto, mas vou vendo de vez em quando os treinos. A qualidade de treino parece muito superior à do ano passado, ponto número 1. E depois o plantel, pelo menos o 6 base, mais forte do que no ano passado. É verdade que nem muda muitas peças, mas entra Roberto Reis, que acrescenta também logo muito. Os centrais, claro, parecem-me claramente melhores do que na época passada. O oposto, no ano passado, o Jonix jogava como oposto, agora joga como central, parece que está muito mais adaptado à posição de central. E o oposto, que é o Diogo Mesquita, também a dar conta do recado. Ou seja, a equipa parece que está melhor encaixada, está melhor treinada, sem qualquer desprimor por aquilo que estava a ser feito na temporada passada. E, acima de tudo, está muito crente de que pode lá chegar. Roberto Reis publicamente e inclusivamente aos nossos microfones fala que o objetivo é estar nos 4 primeiros e depois aí as contas poderão ser outras. Quanto a esse objetivo, parece estar extremamente bem encaminhado. Vamos ver se dá para sonhar um bocadinho mais. Os adeptos exigem muito.
Claro.
Massa associativa quer ver os Moris na primeira divisão. Mesmo o público geral do voleibol, mesmo não sendo os Moris, só consegue considerar os Moris na primeira divisão porque é um clássico e de facto foram os primeiros anos que esteve na segunda, mas não é um trajeto fácil e há equipas com maior investimento, desde logo Viana, mesmo o CNG e o CVO também têm um investimento, se não for superior, pelo menos semelhante ao dos Moris, eu acredito que seja até superior, por isso será sempre complicado na segunda fase, mas para já, só luz verde, as coisas estão a correr bem e ainda bem, porque os Moris Ginásio Clube, já que na equipa feminina está a correr tão mal, na equipa masculina merece este
trajeto. Sim, e com a prata da casa, sobretudo, a equipa a dar muito boa conta a si e nessa liderança. E como tu falavas da equipa feminina, agora dando um saltinho nessa jornada 12 da Liga Salverde, na primeira fase, mais um desaire, não seria, como seria de esperar, não é? Portanto, os Moris a receber o PV 2014 Colégio Efanor e a perder por 3-0, 15-25, 16-25, 14-25, continua, sobretudo, Pedro, não sei se partilhas disso, o trajeto de aprendizagem para estas meninas, porque os objetivos, obviamente, que não serão pela manutenção, mas sim adquirir experiência, sobretudo.
Eu creio que se forem pela manutenção, será pela segunda fase, porque nesta primeira fase as contas estão praticamente seladas, não conseguiu ganhar, vencer 7 nenhum, esteve perto de vencer contra o Fiennes na semana passada, mas de facto as diferenças são muito visíveis, desde logo pelo facto, eu até considero os Moris uma equipa organizada, já tive a oportunidade de ver um ou dois jogos, é uma equipa organizada que sabe o que faz dentro do campo, tem alguma competência, principalmente nos processos defensivos, mas ofensivamente é uma equipa que não consegue ter as armas dos seus adversários, e se calhar, se olharmos para outras modalidades, se olharmos para o futebol, uma equipa defensiva até consegue vencer muitos jogos. No voleibol não dá para ser só defensivo, é impossível. Tem de ter algum cariz de ofensividade, porque o adversário não vai simplesmente falhar as bolas todas. Tu, para ganhares o jogo, tens de ter capacidade ofensiva, e neste momento os Moris têm, mas não é uma capacidade que se coadune com a primeira divisão. Falta muito poder de fogo, algo que todas as equipas têm, nem que seja uma ou duas jogadoras, algumas têm todas, não é?
Pois, exato.
Ficamos lá de cima. Mas nos Moris é difícil vermos, e às vezes até vemos ralis. Eu acompanhei o jogo contra o Castelo, fiz o relato, Vemos ralis, os Moris a disputar, a colocar a bola ao lado contrário várias vezes, mas depois falta, acaba sempre por cair, é impossível aguentar quando não temos essa capacidade de fechar pontos. E vai ser algo que tem de ser trabalhado, tem de chegar lá de outra forma, jogar mais rápido, ser mais imprevisível, carregar ainda mais nesse processo defensivo para impedir ainda mais vezes que o adversário faça ponto, servir melhor. Acho que tem de se pegar por algum lado ou então arranjar reforços, mas não sei se será por aí. Agora, esta primeira fase é muito nesse sentido de crescer, tentar bater-se da melhor forma possível contra todos os rivais, ganhar algum ponto, vencer algum set, pequenas vitórias, ganhar experiência, porque é uma equipa muito jovem, para na segunda fase, em jogos muito específicos, tentar bater o pé. Se bem que nesses jogos muito específicos que já aconteceram nesta primeira fase, os Moris perdeu 3-0 em Fiães, perdeu 3-0 em São Mamede, perdeu 3-0 em casa contra o Castelo.
Pois.
Vamos ver se na segunda volta consegue fazer algo melhor, mas eu creio que será por esses três rivais. E contra esses não teve grandes hipóteses.
Sim, vamos lá ver se consegue, pelo menos nem que seja meter uns setezinhos ou ganhar um pontinho a ir à negra. Esperemos que sim, que as femininas consigam dar um bocadinho mais de brilhantismo em 2026 a este trajeto na Liga Salverde. Para já tem sido paupérrimo, mas por motivos óbvios, obviamente, porque era uma equipa que não estava atalhada efetivamente para disputar esta Liga Salverde. Quanto ao voleibol, Pedro, estamos então conversados e agora só um pequeno
espaço. Temos dois minutinhos
para falares nos resultados do basquetebol, sobretudo.
É isso mesmo.
Passe de letra. Basquetebol.
Não há aqui também muito para falar em relação ao basquetebol. Deixar aqui esse resultado da equipa feminina, o Varense Inter Nutri, que perdeu contra a Académica por 42-72. E sei que, apesar de tudo, houve uma grande vitória, mesmo muito grande, da formação de sub-23, o Varense Olho Marinho, que venceu também num jogo referente ao Campeonato Nacional da 2ª Divisão, obviamente na versão masculina. A equipa feminina joga no seu respectivo campeonato, mas venceu o San Joanense sub-23 por 45-104. De facto, são. Olha, já agora, até acabaste por não trazer esse resultado. A equipa B feminina dos Moris Ginásio Clube também jogou este fim de semana.
Sim.
Venceu por 3-7-0. Atenção.
Exato.
25-15, 25-20 e 25-11 diante da formação do Povo. O jogo realizado.
Era o quartos e quintos, não é? Uma primeira fase.
Estão a disputar agora, basicamente, o nono lugar do Campeonato Regional. O vencedor desta fase ficará no nono lugar do Campeonato Regional da Associação de Voleibol do Porto. Mas lá está, aqui no basquete. Uma derrota, uma vitória, um resultado muito diferente. É prova de que esta formação da Varense sub-23, quando joga contra equipas que têm o mesmo cariz, uma equipa sub-23 normalmente se salienta a qualidade da formação, entre aspas, da própria cantera alvinegra.
Sim, é a cantera alvinegra que demonstra e dá cartas a todo, e já agora, na jornada passada até tinham ganho o grande rival, que é sub-23 da equipa do Oliveirense.
Quando são estes jogos?
Estes jogos, exatamente, é sempre um sabor adicional, mas estão a dar muitas cartas. E já agora, naquilo que vem sendo também essa trajetória nos últimos anos de vitórias, sobretudo na primeira fase. Esperemos que agora consigam dar um bocadinho mais, depois na segunda fase, vamos lá ver. Mas para já, trajetórias muito positivas, quer da equipa feminina, quer da equipa sub-23 masculina. Há imagem também, de certa forma, da principal, e portanto é um ano, o final do ano de 2025 muito positivo para o Varense.
Sem dúvida, equipas que de facto não temos acompanhado tão de perto, mas que vamos acompanhando à distância e também, como é óbvio, rejubilando com aquilo que são os seus resultados positivos. O nosso passo de letra está no fim. Resta-nos desejar-lhe um feliz e santo Natal, que tenha então uma quadra na Delícia espetacular. Nós vamos tentar fazer o mesmo e regressamos ainda antes do final do ano com mais relatos desportivos de Taça de Aveiro. Por isso não serão assim tantos dias de ausência, mas até lá, um grande, grande abraço e umas boas festas.
Utilizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net.
Desporto é mesmo na Rádio AVFM.
À terça-feira, a partir das 19 horas, há Mi Fado ao Sol na AVFM. Dino Marques e Carlos Reis trazem-nos o fado, os seus protagonistas e a sua história.